Eu gostava de pastelaria, de bolos, de... Faço, então não faço. E depois, quando virava, como é que eu vou fazer isto?
Infantis lindos, obras de arte.
Coisas, eu não posso vender tudo o que eu sei fazer.
E quando é que tu sentiste que isto já era um negócio?
Ah, tu nunca vais conseguir viver disso.
Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. Hoje tenho aqui comigo a Sofia Couto, a cara e as mãos de ouro por detrás do Sofia Cakes and Bakes. Bem-vinda, muito obrigada por teres vindo. Olha, Sofia, eu tinha aqui que a Sofia Cakes and Bakes tinha nascido em 2018, mas não foi, nasceu no Instagram em 2018. Como Exatamente. É que começou?
Assim, eu não sei precisar uma data ao certo, eu tenho a certeza que foi num Halloween, eu fazia sempre coisas para as minhas primas, que elas faziam sempre festas do Halloween com as amigas, elas eram pequenitas. Pronto, e nesse ano fiz umas bolachinhas, uns bolinhos que eram a cara do Frankenstein, uns brigadeiros que eram umas aranhas todas fofinhas e publiquei. E pronto, e nesse dia...
Isto no Facebook, na altura?
Isto no Facebook, na altura. No dia 31 de outubro. Portanto, eu faço anos a 30 e criei a página a 31, o que atualmente é muito engraçado porque são dois aniversários, Sim. datas importantes ali seguidinhos. E as pessoas às vezes pensam que eu faço anos no mesmo dia da página e que foi tudo intencional, mas não, foi...
Então sempre existiu este amor, não só pelo cake design, mas também pela pastelaria, é isso?
Sim, eu acho que começou pela pastelaria. Na altura, eu em miúda nem se falava de cake design, até os bolos decorados que havia eram aqueles de maçapão, dos crismas, das comunhões, essas coisas assim, com os cálices prateados, pronto, assim, essas coisas mais tradicionais. Mas eu sempre gostei muito, era de fazer bolo de chocolate e biscoitos. Eu com os biscoitos não tinha grande margem, porque aquilo dos biscoitos com a farinha e tal, já tinha que haver toda uma insistência por trás, um trabalho muito de preparação com a minha mãe do género. Posso fazer biscoitos? Porque ela já sabia que...
Suja mais.
A cozinha ia deixar de existir, mas com o bolo de chocolate lembro-me de ser miúda mesmo e de fazer, sei lá, vou mandar para o ar, mas arriscava-me a dizer que... Aos 9 anos já fazia bolo de chocolate autonomamente, do início ao fim, sem ajuda. Eu em pequenina fazia muito esse bolo com a minha avó, tinha assim uma cadeirinha vermelha de plástico e eu subia para a cadeirinha para chegar ao balcão e então estava lá com ela, ficava sempre com a camisa.
As avós têm sempre mais paciência, não
sim,
é?
Sim, sim. Não, era altamente, porque imagina, eu tinha uma forma em formato de peixe, então a minha avó dizia que nesse dia o jantar era peixe e fazíamos o bolo de chocolate em formato de peixe. Então para a minha mãe depois, hoje comi muito peixe, essas coisas assim de miúdos, mas era muito, muito bom.
Então, publicas no Facebook... o que tinhas feito para os teus amigos e depois?
Eu antes de ter o Facebook já ia fazendo, sei lá.
Ok, as pessoas já te pediam, já sabiam que tu gostavas e já tinham pedindo, é isso?
Sim, só que eu não fazia, eu acho que nem vendia. Quer dizer, não sei, eu se calhar vendia, era tipo 10€ um bolo com pasta de açúcar, coisas assim. Era um bocadinho, às vezes, para pagar o que eu ia comprar, das pastas e assim, até porque eu era miúda, não tinha assim grande noção. Estamos a falar, sei lá. 13, 14, 15 anos, coisas
sim, só,
assim.
Só
fazia
para enquadrar,
as primas e para a tia e para as avós, coisas assim, ia fazendo. E pronto, e depois era isso, que era um bocadinho os amigos dos amigos começavam, mas podias-me fazer um bolo. E eu ia fazendo também, e depois quando todas as desculpas, toda era circunstância para arranjar desculpa de levar um bolo. Então, sei lá, escola, balé, essas atividades todas sempre que eu podia, ou quando se aproximavam os finais de ano, de período, ou o quê, lá ia eu. Ou com bolos decorados, ou sem ser decorados, sei lá, às vezes depois até associação de estudantes, listas, essas coisas todas, as campanhas eram sempre desculpa para...
E como é que foste explorando aquilo que fazias? Tu falaste que quando tu começaste a ter este amor pela pastelaria, na altura só havia os bolos de maçapão, mas tu hoje em dia tu fazes coisas...
Sim, imagina, eu sempre tive muito gosto pela parte das manualidades, da pintura...
Okay. As artes.
Sim, era mais a parte até da pintura, eu... Okay. Também em miúda, passava muito tempo, o meu avô era desenhador de tapeçarias e eu passava muito tempo com ele a pintar, com guaches e depois passei pastelas e tive ali uma parte de percurso de pintura que eu gostava muito, pintava, sei lá, aquelas caixinhas de madeira e tudo, às vezes de lembranças, era assim um escape meu, mas que eu adorava. E depois tinha essa vertente dos bolos, depois uma amiga da minha mãe começou a fazer bolos decorados e levou a pasta de açúcar para a minha casa, atrás da minha mãe. A minha mãe é que até decorou o primeiro bolo, assim, com pasta. E eu comecei-me a chegar, sabes? Do tipo, Deixa-me ver, isto é tipo plasticina. E comecei aí a ter
a explorar a matéria, sim, no fundo. Ok.
E depois a perceber tudo o que falhava, o que não falhava, não é? Mas inicialmente, isto é engraçado, porque eu nunca tive essa coisa de que ia fazer bonecos e de que... Eu gostava de pastelaria, de bolos, de coisas assim de pastelaria, nem era pastelaria fina, falavas-me às vezes, uhum, em pastelaria francesa, isso não me entusiasmava nada, eu queria era croissants e pastéis de nata, aquelas, em miúda, sabes, aquelas vitrines das pastelarias, era assim a coisa, pronto, que me enchia a alma.
Então, no fundo, foste desenvolvendo à medida que também o conhecimento ia chegando até a ti de várias,
sim,
formas.
Sim, e dos desafios, eu acho que muito dos desafios, porque, uhum, eu... Se calhar por ser mais nova e mais irresponsável e até de alguma forma mais inocente, as pessoas pediam-me e eu fazia sempre tudo. Faço, então não faço. E depois, quando virava, como é que eu vou fazer isto? E então, pronto, começava a pesquisa, claro que... E desculpem-me todas as pessoas que levaram com algumas experiências assim um bocadinho menos felizes, mas claro que isso foi ótimo para a minha evolução. Pronto, até claro. Porque... Era um bocadinho em contexto real, eu tinha a oportunidade de ir testando coisas que nunca ia conseguir se estivesse a fazer só para mim ou para casa.
Sim,
assim.
Sim, sim.
Claro. Então ia fazendo, ia percebendo. Depois comecei a ter esse gostinho pelos bolos infantis. Percebi que aquilo me entusiasmava muito. Quando vinham os ursinhos e as coisas, isso entusiasmava-me muito. E pronto, e comecei, depois sabes, pronto, quando tens a página, depende um bocadinho, o que te chega depende um bocadinho daquilo que tu publicas,
claro,
e
sim,
o meu,
sim,
Instagram é a minha montra, e eu, pondo bolos infantis, atrai público que procura aquele tipo
bolos
de...
infantis lindos, obras de arte.
Sabes que eu até há um ano ainda ia fazendo muito para adultos,
uhum,
e depois pronto, é aquilo que eu recorro, a pessoa quer chegar a toda a gente e não quer dizer que não há ninguém, e fica muito difícil, e só o ano passado é que...
Assumiste.
Assumi e meio que refoquei e disse, não, pronto, esqueçam, há coisas, eu não posso vender tudo o que eu sei fazer, porque depois entras um bocadinho, sim, às vezes nesse choque em que, ai, eu quero fazer isto, eu quero fazer, e queres fazer tudo, e queres vender tudo.
Sim, porque de facto, tu tens, as skills que tu tens dão para a maior parte dos bolos, para todos, na verdade, não é?
Sim.
Tu podes fazer todo o tipo de bolos.
Além dos bolos, queres fazer os docinhos, e sabes, então aquilo não para, e de repente o dia não tem horas, a semana, o ano não tem horas, e então é muito complicado, entras aqui numa luta.
Queres chegar a todo lado.
Sim, sim. E depois... É aquele risco de, se calhar, a querer chegar a todo lado, acabo por não estar a 100% em nenhum.
Uhum.
Então começas a ter que tomar decisões e fazer escolhas, e isso também é um bocadinho difícil. Mas o ano passado decidi, mesmo isso, com o buttercream e tudo, deixar essa vertente que não é tão a minha praia, pronto. Acho que há gente a trabalhar muito bem,
uhum,
e que não vale a pena eu estar a tentar chegar a todo lado.
E há espaço para toda a gente.
É isso, sim, é isso. Acho que nesta área, pronto, eu não sei... É um bocadinho de sempre tudo com base nas minhas vivências, mas eu acho que as pessoas não têm tanto esse sentido de competição, uhum, não saudável. Pelo menos lá no Norte nós não podemos, recomendamos outra colega. E
sim.
Agora até com o assunto dos workshops e das pessoas que eu vou conhecendo, pronto, passa muita gente e muitas páginas pelas mãos, não é? Uhum. Que eu nem fazia ideia que existia, e muita gente trabalha muito bem e que às vezes só não tem a visibilidade, porque de resto,
sim,
em termos de qualidade, está tudo ao mesmo nível. E então às vezes é um bocadinho pôr as coisas a mexer e criar essas dinâmicas de, olha, eu não faço, mas atenção, não fica sem bolo, claro, tenho aqui, sim, esta colega que...
Isso ainda é melhor para o cliente, não é? Porque deixas uma, não, deixas, claro, uma experiência positiva ao cliente que falou contigo, não arranjou a solução contigo, mas tu arranjaste alguém de confiança.
Sim, sim, sim. Que... Sabes que às vezes as pessoas acham, desculpe estar a perguntar, mas não pode, como se fosse assim,
sim,
tipo um segredo. Não, não há stress nenhum, ninguém está propriamente com medo de, uhum, perder os clientes. Aliás, eu quero é que os clientes fiquem contentes com o que levam, seja comigo, seja com as outras pessoas, não é? Às, claro, vezes a recomendação só é arriscada nesse sentido. Se não conheceres um trabalho a fundo, podes estar a recomendar, sim, uma coisa e depois sair ao lado, mas é um bocadinho...
Olha, e quando é que tu sentiste que isto já era um negócio?
Isso é uma questão muito complicada. Ou seja, atualmente é um negócio.
Certo.
Há um ano atrás era um negócio. Eu acho que se calhar só começou a virar negócio mesmo a sério, curiosamente, na altura da pandemia.
Ok.
Que foi quando eu tive que começar a fazer contas à vida.
Uhum.
Do tipo, houve ali uma quebra ao início. E, por um lado, foi ótimo para mim. Eu, pré-pandemia, estava num ritmo frenético em que eu dizia sempre, eu preciso de me sentar mas não havia.
Não dá.
Tava...
O problema da empresa cresce muito rápido, só que é só tua.
Exato. Era, aquilo era uma espiral. Uhum. E eu queria na semana a seguir, mas não dava. Tava, era um ciclo, aquilo estava tudo tão viciado. Eu queria sair e não conseguia. Parecia, sabes, quando tu estás a fugir, mas um ímã te puxa sempre e te puxa. E então eu estava... E a pandemia, nesse aspecto, foi um alívio para mim. Okay. Por mais...
Obrigou-te a parar.
Foi. Okay. Foi aquela circunstância de calma. Então eu andei tanto tempo a pedir tempo e de repente o universo criou-me aqui as circunstâncias que eu andei tanto tempo a pedir. Uhum. Em que tu podes te sentar, redefinir estratégia, repensar coisas, pronto. E para mim a pandemia, nesse aspecto, foi muito boa.
E o que é que achas que foi mais importante nesse parar? O que é que achas que foi mais importante para estruturar agora o futuro? Que alteração é que fizeste, ou criaste processos, ou...
Sim, por um lado percebi que trabalhava para dois tipos de públicos diferentes. Um é o público do cake design e o outro é o público das coisas mais do dia-a-dia, sei lá, brigadeiros, bolos de mousse, até dos produtos que eu faço em termos de coleção para Natal, para Páscoa. Normalmente, não quer dizer que não haja clientes que são comuns a ambos, mas normalmente são públicos diferentes, e que isso era bom para mim, porque quando um falha o outro cobre.
Uhum.
Ou seja, hoje amanhã, se o meu cliente cake design, pronto, se os bolos decorados deixam de ser moda, se esse público Sim. vai à vida, eu consigo redirecionar, orientar-me para o tipo de pessoas. Por isso...
E já tens uma base de clientes desse
claro. Claro. Já tenho pessoas mais ou menos solidificadas em ambos, nesses dois aspectos. Agora até estou a tentar introduzir o terceiro, que são os workshops, que é para ter um bocadinho... Okay. Para perder o medo, sabes? Nós muitas vezes, esses ultrapassados limites e... essas faltas de regras ou de coisas que perdem de repente a nossa mão e que nós queremos parar e não conseguimos, são muito movidas pelo medo, medo de eu não posso ficar sem trabalho, isto é uma coisa muito frágil porque hoje tenho, amanhã não tenho. Eu quando comecei, aquilo foi horrível para mim, eu não tinha trabalho, entende? É muito complicado tu numa semana teres um bolo para fazer, na semana a seguir teres um. Depois, de repente, numa semana tens dois, estás em êxtase, mas na semana a seguir já não tens nenhum outra vez. E é difícil, porque as pessoas já têm a tendência a pensar, tu nunca vais conseguir viver disso. Uhum. Esquece lá isso. É difícil.
Aquele complexo da pastelaria.
Claro, nunca vais, ainda por cima, a trabalhares por conta própria, porque se ainda tiveres...
Sozinha.
Sim.
Sim.
E a fazer coisas... caras, porque os bolos de cake design são caros, num sítio onde isso nem é assim tão moda, não é assim tão reconhecido, num país em que o poder de compra é cada vez mais apertadinho, é tudo muito complicado. Mas o ter esses públicos permite-me desconstruir um bocadinho isto.
Dá-te segurança.
Sim, se complica de um lado, se calhar há mais oportunidades no outro. Ir dando a volta, sabes? Quando não está a dar para um lado, eu começo a dar a volta, a ver, ok, agora dá aqui, parou aqui, agora daqui. Que é para me libertar desses medos e não voltar à rotina do tem que ser, tenho que aproveitar agora porque para o ano isto pode não dar. Quer dizer, o objetivo é trabalhar até à reforma, não é mais 2 ou 3 anos, e então tem que ser um ritmo um bocadinho mais controlado.
Ok. No pós-Covid, qual é que foi a tua maior dificuldade? Quando o mundo voltou, voltaste... Isto porque tu disseste que antes de Covid, ritmo frenético, loucura, Covid para tudo, soubeste fazer a retoma ao normal, a um ritmo mais equilibrado? Ou sentes que isso ainda é uma dificuldade que
foi
tens?
Foi muito complicado.
Ou seja, não dizer a tudo que sim logo.
Claro, e imagina, e redirecionar outra vez as rotinas.
Okay.
Porque no Covid havia festas durante todos os dias da semana e era tudo festas pequenas, então eu tinha finalmente aquela compatibilidade de sonho de...
Pois, mudam também as regras da semana, claro. Sim, sim.
Tipo, eu posso trabalhar à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, e trabalhava ao sábado, mas já trabalhava 5, 6 horas ao sábado, já não era aquele sábado de fim de semana. Eu pré-Covid, aquilo era mesmo... Eu agora penso, mas às vezes até me custa pensar sobre isso, porque eu não sei como é que eu vivia. Eu, às vezes, de quinta a sábado, dormia 3 horas. Okay. As pessoas dizem, mas como é que dormias 3 horas a fazer bolos? Sim, havia trabalho para isso. Eu ficava a noite inteira a fazer bolos para as encomendas, porque depois tens o fator validade, não é? Eu não vou cozer para sábado um bolo à segunda-feira, por mais que tu adiantes e adiantes, sei lá, se eu tiver 5 ou 6 bolos a sair ao sábado, ficando até sábado, começava sempre seguido. Pronto, era...
E tu sentes que tinhas disponibilidade mental, porque existe uma parte muito grande que é criativa.
Uhum.
E quando tu estás cansado, o teu lado criativo não flui tão bem. E tu sentes que mesmo a trabalhar dessa forma, tu conseguias ter essa tua veia para...
Nessa altura era fácil, porque nessa altura podia-me reproduções.
Ah,
então mandava-me fotos e era, eu quero este bolo. Então para mim era muito mecânico, vá. Claro que havia sempre ali um bocadinho, muda daqui, muda dali, ou pessoas que mandavam os convites e queriam que eu fizesse baseado no convite. Mas era muito mecânico, eu acho que era por isso que funcionava. Eu hoje em dia já trabalho com a coisa do cliente dar o tema.
Já te dás tempo.
Sim, porque a decoração final já é surpresa. Ou seja, ele escolhe as cores, diz-me o tema, alinhamos ali umas coisas, ele, há ali uma gestão de expectativa do género, olha, vai ter um bonequinho, vai ter um nome, e dá... mas já é um bocadinho mais...
É o teu processo.
Sim, já entregam e já fica um bocadinho mais do meu lado. E hoje em dia eu já sinto que preciso de mais tempo para isso. Até para estar comigo, para poder
desprender-me. Que é uma forma de arte, não é?
É um bocadinho, não deixa
não,
de ser.
Não, é um bocadinho, é mesmo.
Não deixa de ser e é por isso, para tu teres o teu tempo contigo, para poderes absorver tudo o que tens que absorver à volta, porque é muito consumo de muita informação de todos os lados, de rede social e de, sei lá, tudo o que vês.
Sim, teres cultura visual também, para o tema que
vai,
que te pede,
vai buscar, então. Às vezes até, sei lá, desenhos animados, livros infantis, roupas dos miúdos, dá sempre para ir... Qualquer coisa que tu aches engraçado, ai que giro. E fica, sabes? E depois para ter esse processo, tens de ter tempo, tens que ter disponibilidade mental e as ideias um bocadinho mais no sítio. E pronto, e esse... O pré-Covid era sempre com diretas e sempre a correr. No pós-Covid consegui quase acabar com as diretas e passei a dormir, sei lá, 3, 4 horas ao fim de semana, que o pessoal acha que isto continuam a ser diretas, mas não. Para quem está habituado a fazer diretas, dormir 3, 4 horas é um upgrade que é uma coisa ridícula. Já te permite ser funcional e no dia a seguir estás só cansada, já não estás a sentir o corpo a desfazer-se por dentro. Mas teve essa coisa de os fins de semana voltaram, os picos voltaram, as festas de 60, 70 pessoas voltaram. Então, pronto, foi um bocadinho...
Voltar a reajustar o negócio, não é? Adaptaste-te ao Covid e tiveste que te readaptar ao pós-Covid.
Sim. Foi um bocadinho assim, o querer, o perceber do género, não, atenção que não vem depois outra pandemia, para tu voltares a ter um
não gap. Vais ter tempo para parar outra vez, esperemos que não.
Então foi assim uma pausa do tipo, calma Sofia, não percas o foco, mas ao mesmo tempo foi complicado. Foi porque tirou-me, saiu no Covid, podia-me levantar, sei lá, 8, 9 da manhã, ia fazer o trabalho que tinha para o dia, porque eram tudo bolinhos para 10 pessoas, para 8, eu até criei uns packs mini, porque na altura eram tudo festas, 4 pessoas, coisas assim. Então estava tudo bem, eu chegava, imagina, 6, 6 e meia, as pessoas iam buscar, ou até se eu fosse entregar, porque havia uma altura que eu fazia as entregas, estava do meu lado.
Tinhas um trabalho com horário normal.
Exatamente, chegava às 6 horas, saía, dar a minha corrida à beira-mar, olha, estava fantástico. Chegava ao fim de semana, tinha aquela coisa de me deitar no sofá ao sábado à noite, tipo, super estranho, do género. Porque eu estou aqui ao sábado, mas não me esqueci de nada, não tenho nada para fazer. Mas era bom, porque ao mesmo tempo era...
Permitia descanso, sim, não é?
E foi um voltar atrás aos meus tempos de adolescente e de escola, em que realmente tinhas o dia-a-dia, mas depois chegava ao fim de semana e quebrava. Mas pronto, eu estou a dizer isto, eu não me importo diretamente trabalhar ao fim de semana, só quero é trabalhar naquele registro em que te permite seres uma pessoa funcional e... Sei lá, e se tivesse um aniversário também podias ir, senão...
Consiste ter um bocadinho de vida social
um
também.
Bocadinho, um bocadinho, até porque quem trabalha sozinho percebe quase a obrigação que isso se torna de impor no teu dia-a-dia. Eu preciso mesmo estar com pessoas.
Claro.
Porque se estou muito tempo sem pessoas, depois já me custa estar...
Sim, sim, sim.
E eu era uma pessoa super dinâmica, super de...
Yes!
Mas imagina o que é para mim estar dias e dias. E em semana, sei lá, Natal e Páscoa são 15, 16, 17 horas por dia ali sozinha. Às vezes com música, outras vezes nem posso ter música, porque senão estou ali mesmo a antecipar tudo o que vem a seguir. pronto, a pessoa precisa, porque se não viras assim um bocadinho bicho e de repente já não toleras ninguém, ninguém diz nada que te interesse, não queres estar com ninguém, não.
Não sais do...
Sim, não sais da caixa, só falas bolos, só pensas bolos, só vês bolos, tipo, é muito complicado.
Tu falaste um bocadinho do processo criativo com os teus clientes, como é que funciona? As pessoas mandam-te mensagem?
Sim.
Pedem-te um bolo?
Normalmente agora a maioria dos meus clientes, mesmo os que até já são conhecidos, mandam-me sempre mensagem no Instagram.
Okay.
É um bocadinho também a página que eu dinamizo mais, uhum. Não consigo estar em todo lado, acabei por focar ali um bocadinho. Pronto, mandam-me no Instagram, logo à partida eu pergunto o dia, que é para não estarmos nem eles nem eu a perder tempo, se não der, digo logo, não vai dar. E depois do dia então é importante saber detalhes, número de pessoas, a decoração que querem, se viram alguma ideia, se não viram. Normalmente as pessoas já... Com o Pinterest não há muito por Sim. onde fugir, e isso também é bom para mim, porque mesmo que eu faça aquela gestão e diga, olha, atenção que eu não faço igual, vai haver sempre aí, já dá para perceber o estilo, sabes?
Uhum.
Se gostam de uma coisa mais
Sim, assim, do que é que a pessoa gostou em determinada fotografia, o que é que está
mesmo de estilo, procura, se, é, não é? Se é mais bebê, se é uma coisa assim mais realista, mesmo. Há muita, muita coisa. Agora, até com os bolos da Disney, tu podes pôr dois bolos lado a lado, não têm nada a ver. Uns são mais adultos, outros são assim mesmo mais minimalistas. Pronto, e a partir daí identificar cores, porque muitas vezes também têm decorações e coisas pensadas, que têm os balões, essas coisas todas, pronto, para ficar tudo assim em união perfeita ou quase perfeita. Convites, os convites são, para mim, são um ótimo ponto de partida, porque...
Claro. Para ficar tudo dentro da mesma linha.
Sim, até às vezes porque coisas de linha gráfica, com os nomes, com tudo, se mandares o convite com o nome, eu pego na fonte que tens no convite e o nome vai exatamente igual para o bolo. Pronto, isto às vezes são coisas que as pessoas nem ligam, mas até convidados na festa, há uma espécie de uma familiaridade com as coisas, sabes? Nem, se te perguntares diretamente, as pessoas não sabem dizer, ah, não, porque eu vi isto no convite. Mas chegam e já não há... Parece que já estão na sim, cena, na
sim,
bolha.
Sim, 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 sim.
E pronto, isso para mim são detalhes importantes. Eu gosto assim das coisinhas pequeninas e é um bocadinho a partir daí. Falamos e agora fica um bocadinho mais do meu lado. Não que eu não tenha de ter essa atenção, eu sei que às vezes, e para cliente novo que me chega, mesmo com a página, eu percebo que as pessoas vêm muitas vezes, infelizmente, escaldadas de más experiências, ou pessoas que lhes falharam, ou coisas que disseram que faziam e não têm nada a ver depois o resultado final que apresentam. Pronto, eu até tento dar assim um bocadinho para trás, porque lembro-me da Sofia novinha, que às vezes também dizia sempre que sim a tudo. Eu acho que as pessoas que dizem que sim, a maioria das vezes, mesmo pastelarias e tudo, que aceitam trabalhos, é porque têm muita vontade de fazer, só que, claro, às vezes não têm condições, não têm material, não, eu vejo, há bolos que eu faço, vem muita coisa dos Estados Unidos, e primeiro que venha, sabes? E é de uns para os outros, ou que arranjem feiras internacionais, coisas assim. Não é tão fácil como às vezes parece, ah, mas isso é só... E como as pessoas veem as lojas de cake design, também acham que temos acesso a tudo.
Sim, sim, sim. Não, e em termos de produtos de cake design nos Estados Unidos, são um mundo que nós... Não temos noção.
Claro, e que é difícil acedermos, ou pelo menos em tempo útil de encomenda,
sim,
não é?
Sim, pessoas... em tempo útil e a preços que façam sentido para o negócio,
claro,
não é?
Claro.
Porque depois estares a importar,
tem outros custos. Eu falo muitas vezes, eu tenho uns moldes de silicone que são para fazer umas pecinhas do fundo do mar, conchas, estrelas e não sei o quê. E na altura, isto foi nos meus primeiros trabalhos, já não sei, mas olha, no início do Facebook, de certeza, eu tive um bolo de casamento que era assim, temático, o casamento era na praia, pronto, eram poucas pessoas, um bolinho de dois andares, e eu queria fazer conchas e coisinhas, de acordo com o exemplo, pronto, fui procurar, não sei o quê, fiz uma encomenda, sei lá, cento e tal euros, dos Estados Unidos, numa página de moldes de silicone, e se calhar a encomenda era de cento e tal euros e o bolo era de 50, entende? Mas foi naquela perspectiva de, eu estou a investir, não sei o quê. Olha, os moldes não chegaram a tempo, depois ficaram na alfândega, tive que pagar mais um monte de dinheiro. O bolo, se tu vis o bolo, foi feito com conchas e tudo à mão, depois fui para a net, para o YouTube, ver como é que se fazia, conchas vinham com umas tampas de Tupperware, a cravar, olha, assim umas coisas, aquilo foi um filme. E isto para dizer, isso até correu bem, porque hoje em dia são uns moldes que eu já mais do que rentabilizei. Mas imagina que eu tinha parado na altura ou no mês a seguir.
Claro.
Isto é tudo investimento e pronto. E para quem está a começar, também às vezes é um investimento ingrato. Eu tinha essa possibilidade de... Era novinha, o risco era nulo ou quase nulo, e tinha sempre muita gente por trás a dizer-me: olha, mas isso te facilita a compra.
Sim.
Mas isso te facilita a compra. E então, por isso é que quando me perguntaste quando é que isto virou um trabalho, apesar de eu fazer há muitos anos, só é um trabalho, efetivamente, se calhar até da pandemia para a frente. Porque até lá era muito, vinha um bolo, pediam, eu queria era fazer.
Se não era um negócio estruturado, não é? Não olhavas do ponto de vista do negócio.
E eu podia ter um bolo que vendia por 80 euros, mas que tinha um investimento de 60. E pronto, e para mim estava tudo bem, que eu pensava sempre, não, porque a seguir pedem-me outro, e a seguir pedem-me outro, e a seguir eu diluo isto tudo.
É a forma certa de pensar quando uma coisa está a começar também, não é?
Não, sim, fez parte,
sabes? E ótimo teres a possibilidade de arriscar assim.
Sim. Eu tinha início. Essa possibilidade de investimento, então pronto, era preciso compro. Tanto que também aqui o ano passado fiz um destralho e aquilo de Jesus, eu tenho lá coisas que eu olhava e era, mas porquê que eu comprei? E coisas que nunca usei, pronto, sabes, mas às vezes também acontece, pedem-te um bolo, tu compras tudo, de repente, ah, mas quero mudar a decoração, e tu, ai, é sério, não. Então, eu estive a comprar estes moldes todos de propósito. É tudo uma gestão um bocadinho complicada, sim, porque são coisas muito específicas, a parte do personalizável. Uma coisa é o bonequinho que sou eu que faço, tu dizes, quero que o braço no ar, em vez de ser para baixo, para mim é exatamente igual. Agora, quero este tipo de letra, em vez deste, se forem uns cortadores que eu comprei de propósito, fica complicado.
Claro. Falaste-me nos workshops. O que é que me tens a dizer sobre os workshops? Conta-me tudo.
Então, os workshops. Os workshops são, assim, uma tentativa de também aligerar um bocadinho a minha produção. Isto às vezes parece quase que até um discurso um bocadinho repetitivo, mas quem trabalha muito, muito a carga horária, que é o que me acontece, começas também a ter um bocadinho mazelas físicas, ou fazes uma compensação muscular, sei lá, fisioterapia, ginásio e reforço e tudo muito grande, ou então acabas por não ter muita hipótese. E era o que me estava a acontecer também um bocadinho. Eu chegava, havia fins de semana que eu chegava ao final e eu não mexia o polegar. Porque tinha feito 15 bonecos, ou chegava ao bolo de domingo, chegou-me a acontecer isso, eu trabalho para uma organizadora de festas, e chegou-me a acontecer, no caso foi para a filha dela, felizmente, mas chegou-me a acontecer de eu não conseguir de lhe dizer, era para domingo, era o último, depois de 12 ou 15 bolos de fim de semana, eu disse-lhe, oh Vera, eu não consigo fazer assim como tínhamos combinado, porque o meu pulgar já não articulava, sabes, eram umas dores, uma coisa, e começas a levar quase intravenoso e anti-inflamatórios a toda a hora, e depois ao mesmo tempo do dedo passa para o ombro, esquece. Começas a fazer contas à vida, e foi há bocado quando eu entrei e disseste, ah, tu és muito novinha, e começas a perceber, fogo, eu com esta idade não posso ter este desgaste, senão como é que vai ser daqui a 10 ou 15 anos? Então foi um bocadinho também nessa perspectiva.
Cuidaste de ti, daste tempo ao teu corpo para...
Sim, de respeitar o meu corpo, de não ter que parar para o respeitar, ou seja, não dizer, ah, não, eu para o respeitar tenho é que estar sem trabalhar. Também era uma coisa que as pessoas me pediam muito.
Óbvio.
Mandavam muitas vezes mensagem para a página, ah, mas não dá workshops. E eu estava sempre a pensar muito bem. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande isso dos workshops. E digo isto também como pessoa que consumiu muita formação. Eu fiz o curso de pastelaria na Escola de Hotelaria, mas nós lá, em termos de cake design, não há.
É, foi como no meu.
Não há. Não vale a pena eu estar aqui a dizer que há, porque não há. Ainda tentam, atenção, é tudo com a melhor das intenções, mas aquilo não é para quem quer trabalhar só de cake design. É uma noção boa para quem quer depois um dia fazer um bolo com umas florzinhas para o filho, mas para quem quer fazer cake design, não é o curso. Aquilo é de pastelaria. Então eu consumia muita formação, sei lá, em Barcelona e a qualquer lado, ou a Madrid, Portugal, vinham formadores estrangeiros e eu aproveitava sempre, vim muitas vezes aqui a Lisboa. Fazia muitos, muitos, muitos workshops. Uns fantásticos e outros que era frustrante, que era tipo, fogo, tanto esforço, tanto investimento, o fazeres as viagens, às vezes o ficares uma noite para não ires no mesmo dia. Workshops caros, porque estamos a falar de formações de 300 euros por dia, 700 euros 3 dias, coisas assim. Sempre. Achas, e depois aquele bichinho de quem faz, que acha que precisa sempre de aprender tudo. Mesmo que não te peçam, tu, ai não, mas eu quero saber fazer. Então eu queria tudo, eu queria fazer as formações todas, e depois às vezes quando já tinha um bocadinho mais de trabalho, o sacrifício do... Ok, então eu tenho que deixar o trabalho pronto, ou não posso aceitar trabalho, essa gestão toda. E havia workshops que, infelizmente, eram um tiro ao lado. E isso para mim deixava-me com aquela pressão do fogo, eu tenho que ter respeito pelo esforço e pelo investimento que estas pessoas estão a fazer.
Uhum.
Então, para já, os meus workshops são todos muito limitados em termos de tema, ou seja, se me pedis buttercream eu não dou, eu sei fazer, mas acho que não é ao nível de ensinar, certas coisas eu não dou.
No fundo, tu ensinas aquilo em que tu és referência.
Sim, as bolachas decoradas, a modelagem, que são os bonequinhos, também dou iniciação ao cake design, mais, pintura já também vou dando, mas é sempre num registro de, eu só posso dar aquilo que eu estou preparada para entregar.
Uhum.
E também muito nesse registro do o que é que eu tenho histórico suficiente, de falhas suficientes para quase qualquer pergunta que tu me faças de bolachas decoradas eu vou-te saber dizer o porquê, porque eu já fiz tantas e já me correu tanta coisa mal tantas vezes que eu vou-te saber dizer, olha, oh Mariana, foi isto assim assim, experimenta assim assado, sabes? E isso, claro, a formação não é que se tu vieres fazer um workshop comigo não vais sair de lá pró a fazer nada, é logo também a gestão de expectativa.
Até porque normalmente das formações tu não sais pró a fazer nada, tu sais com muita coisa para ires fazer em casa, não é?
Exatamente. E até é importante ires com esse mindset, porque quando vais para a formação a pensar, não, eu vou sair daqui com uma coisa perfeita e tal e qual o dela, ficas frustrada à meia,
claro.
À meia, porque começas a perceber, ah, isto não está a sair. E não, tu vais para lá para absorver e depois também é um bocadinho trabalho teu, só que é um trabalho em que eu tento encurtar o caminho para tu, claro, não teres que estar 5, 6, 7 anos a bater com a cabeça.
Sim, agora já sabes quando acontecer determinada coisa, provavelmente o que é que foi, é diferente, claro, não é? Levas um bocadinho da tua bagagem, mas é impossível levar os teus anos todos de experiência, não é?
Não, claro que sim. E é isso que eu tento transmitir, e até porque imagina, agora eu dou privados e dou grupo. São públicos diferentes. Sim. No grupo aparece muita gente que tem curiosidade, que nunca fez... E está tudo bem, o espírito é esse, eu entrego o conteúdo da mesma forma, mas a pessoa já vai com esse mindset de que eu posso sair daqui sem saber, sem fazer
sim,
igual
não,
a
não,
ela.
Não põe peso, não é?
Claro, não vão
não com, se pressiona.
Não vão com essa pressão de, eu saindo daqui vou ser pasteleira profissional e só vou decorar bolachas, não. E nos privados já é um bocadinho diferente.
Uhum.
O mindset é diferente, também é um acompanhamento um bocadinho diferente que tenho da minha parte, porque já são pessoas normalmente profissionais, têm uma dificuldade específica ou querem aperfeiçoar uma coisa mais a fundo, pronto. E então aí já é um one-to-one, em que já é tudo direcionado para ti, já não há propriamente um conteúdo pré-definido. O conteúdo é definido em função das dificuldades que tu me dizes que tens. Então pronto, isto só para dizer que é tudo engraçado, mas é sempre tudo diferente, porque depende da pessoa e depende da experiência e até do que ela prevê para o futuro.
E como é que as pessoas podem inscrever para os seus workshops?
Então, basta mandar a mensagem. Quando são os de grupo, normalmente eu anuncio lá no Instagram. Pronto, este ano andei um bocadinho mais parada com os de grupo, a ver se agora, a partir de maio, se volta a retomar. Nos privados é conciliar agendas. Há pessoas... Okay. Podem ao início de semana, é mais fácil, quando só podem ao fim de semana também é possível, mas às vezes, imagina, se me pedis agora já só para maio, porque o fim de semana em abril já não dá para conciliar com o serviço, e é sempre isso, é perceber quais são os temas, porque imagina, se for um privado há coisas que dá para fazer numa manhã, mas outras é preciso um dia inteiro, outras pessoas às vezes querem vir 2 dias, porque querem o cake design, mas depois também querem os complementos das bolachinhas e isso tudo. E estamos sempre cá para tentar dar ali a ginástica toda.
Olha, qual é que foi a maior aprendizagem que retiraste, ou que retiras, do teu percurso até agora?
Acho que essa pergunta é muito difícil. Eu ontem, quando li assim de relance e disse, ok, está tudo ok. Mas depois fiquei a pensar um bocado nessa pergunta e eu já te vinha na viagem várias vezes a pensar do género, ai, a maior aprendizagem. É mesmo difícil eu dizer-te isso. Porque isto foi uma coisa que, além de ser um percurso profissional, veio sempre lado a lado com o crescimento. Sim. Então tens a... E tem essa linha muito ténue em que eu sei que durante muitos anos não conseguia separar Sofia trabalho de Sofia pessoa.
Uhum.
A Sofia era como um todo. E acho que hoje em dia já consigo chegar a algum lado e eu própria desligo o chip. E, e assumo-me mais só como pessoa e esqueço o trabalho, às vezes até na brincadeira começam-me a falar disto ou daquilo e calma que eu não estou a trabalhar, eu agora não estou, até na dança, coisas assim, às vezes vem, ai, por tu, e eu sei que é com a melhor das intenções, as pessoas vêm elogiar qualquer coisa que viram, ai, porque meteste um bolo assim, assim, eu, calma, calma que eu agora sou a Sofia do balé, não sou a Sofia, e então o eu dizer-te, há muitas coisas em termos de crescimento e desenvolvimento pessoal e muitas cabeçadas que eu dei e que foram fruto do trabalho, mas que não sei se não teria dado na mesma, pronto, porque eu era uma miúda, uma adolescente e agora sou uma pessoa adulta, mesmo que não pareça, com outro tipo de responsabilidades e de perspectivas, então é assim um bocadinho... É uma linha muito ténue, sabes? Dizer-te o que é que foi aprendizagem de crescimento pessoal e o que é que foi profissional. Mas pronto, eu andei a pensar em muita coisa e uma das coisas que eu acho assim que me marcou mais, se tu me disseres, em termos de, olha, do teu percurso todo até agora, o que é que tu dizes que a pastelaria te acrescentou? É a parte do controle ou da falta dele. É o perceber que, por melhores que sejam as tuas intenções, há coisas que te vão fugir do controle. E aceitas isso. E isso ainda é. Isto é tudo muito bonito, mas é todos os dias.
É um processo.
É. E são um monte de passos que eu tenho para fazer e cicatrizes com 50 mil coisas. Pronto, que fiz e depois às vezes penso. Mas será que eu fiz isto e falhei em termos profissionais? Ou que foi também porque na altura era mais nova e se não fosse com a pastelaria tinha falhado noutra área qualquer, tinha sido tudo igual. Pronto, então há assim aqui também uma espécie de uma cura interior. Mas é isso, é o aceitar que tu não controlas tudo. Por mais bem intencionada que sejas, por maior que seja o esforço que tu pões, é por isso que às vezes as pessoas... Pronto, eu tinha muito esse ritmo frenético, as pessoas diziam, o teu sucesso depende muito de tudo o que tu entregas. Houve, é verdade, claro que sim, mas há o fator circunstâncias, há o fator sorte, há o fator enquadramento, há essa possibilidade, essa disponibilidade que eu estava a falar do investimento inicial, que isso dependeu de eu ser miúda, do contexto familiar em que eu estava inserida, de tudo, que se calhar outra pessoa com a mesma garra e disposta às mesmas coisas, mas com outras circunstâncias, não chegava ao mesmo sítio.
Eu acho que, eu percebo o que tu estás a dizer e concordo. Mas tu falas com tanto amor, os teus olhos brilham quando tu falas de cake design. Então quando estavas a falar dos bolos infantis,
sim,
brilhas, tu brilhas. E portanto eu acho que inevitavelmente ia ter que ser assim. Claro que percebo a parte das circunstâncias, percebo isso tudo e concordo em muita coisa, mas tinha que ser, tu gostas muito disto.
Gosto mesmo. E é muito engraçado, sabes porquê? Porque... Muita gente, às vezes, as pessoas às vezes dizem-me, tu só tens tanto sucesso porque tu gostas mesmo muito daquilo que fazes. E eu sei que é verdade, e eu sei que gosto muito, mas ao mesmo tempo sei que às vezes o choque que eu tenho com isto é porque também gosto muito, sabes? Quando tu gostas tanto que as coisas...
Importas-te.
É, e que as coisas quase que se tornam tóxicas. Eu tinha muito essa obsessão pelo controlo. Nada podia fugir do meu controlo e tinha que ser tudo muito nos meus timings E a pastelaria ensinou-me, sei lá, eu se quero fazer macarrons, eu já sei que há coisas que eu não posso saltar. Eu tenho que ir com o mindset, preparada, com a paciência e respeitar os timings desse processo. E então ensina-me um bocado isso, de respeitar os timings de quem está à volta, tentar que às vezes o meu entusiasmo e o meu ritmo não se sobreponha, porque é muito difícil... E eu sei que fiz isso muitas vezes e nunca foi intencional, mas é muito difícil quando tu estás assim embrenhada e tens tantas ideias na cabeça, tu queres é que tudo aconteça rápido e que tudo aconteça para ontem. E de repente, se não acontece, tu ficas frustrada porque... Mas tinha que ter acontecido, porque eu esforcei-me tanto, porque é que não aconteceu? Tipo, tu merecias. E então parte muito, eu acho que é assim a maior lição, é essa parte da aceitação e da paz interior do género. Claro que sim, esforça-te, não tem claro, a ver sim, agora, encosta-te e fica à espera
que... Mas não levar tão a peito quando não corre como tu querias.
Claro que sim, é aquela sensação de... Eu deito-me à noite e sei que entreguei o melhor que eu podia. Claro que o meu melhor nos dias é 200 e nos outros dias é 80. Mas se naquele dia era 80, eu sei que entreguei os 80, não entreguei só 5. mas o nosso melhor também não é sempre constante. Claro. E é um bocado ficar em paz com isso e, olha, e tentar todos os dias aquela agulhinha que sai do sítio, voltar, empurrá-la e dizer, calma, eu estou-te a ver e tu não vais voltar a sair. E saem cada dia menos. É crescimento.
Olha, Sofia, muito obrigada por ter estado aqui. Gostei muito de conversar contigo.